Ataques são a ponta de um problema gigantesco, afirma morador do Rio. Especialista diz que atos revelam amplitude do domínio de milícias. O transporte público sendo queimado é só a ponta de um problema gigantesco que a gente vive na Zona Oeste, diz um morador desta região do Rio de Janeiro, onde 35 ônibus e um trem foram queimados na segunda-feira, 24, pela maior milícia do estado. Ele conta que, no dia a dia, paga mais caro por itens como galões de água e botijão de gás, além de não poder escolher serviços de internet ou de TV a cabo, sendo obrigado a contratar aqueles que são controlados pelas milícias. Até a água que a gente bebe é determinada, às vezes, pela milícia. Eu posso comprar no raio da minha casa por um valor. Se eu trabalho em outro bairro mais distante, e lá for mais barato, eu não posso levar para onde eu moro por risco de sofrer alguma violência. Eles impactam muito o ir e vir das pessoas. É muito complicado, complicado até de falar. É um silêncio que parece calma, mas é medo, afirma. Na segunda-feira, os veículos foram queimados em reação à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, ligado à milícia e que foi morto pela polícia. A reação do crime organizado é considerada pela Rio Ônibus o maior ataque à frota da cidade já realizado em um único dia. A ação, classificada de terrorista pelo governo do estado, chamou a atenção para as milícias, cujo domínio cresce no Rio de Janeiro. Atualmente, cerca de 20% da área da região metropolitana do Rio de Janeiro é controlada por algum grupo armado, e as milícias dominam metade dessas áreas, conforme o mapa dos grupos armados, lançado nesta terça-feira, 13, em uma parceria do Instituto Fogo Cruzado com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense, GENIUFF. Em 16 anos, as áreas dominadas pelas milícias cresceram 387%. De forma geral, as milícias são grupos paramilitares formados tanto por servidores públicos da área de segurança quanto por civis da área de segurança. Segundo o professor José Cláudio Souza Alves, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, as milícias desenvolvem-se a partir dos grupos de extermínio, que se formaram a partir dos anos 1990. As relações foram se tornando mais complexas e, de acordo com Alves, há acordos de milícias inclusive com facções do tráfico. Não se trata de uma única milícia, são grupos que inclusive rivalizam entre si. Por terem surgido de dentro do Estado, são organizações que guardam proteção e influência tanto dentro das forças de segurança quanto na política. Para Alves, os ataques aos veículos mostram a amplitude das áreas sob domínio de tais organizações, que, vem crescendo e aprofundando a capacidade de atuação e estão sendo capazes de alterar o cenário muito rapidamente, de fazer alianças e continuar com estrutura de poder. O poder miliciano está muito mais amplo e muito mais penetrado na estrutura social e geográfica de todo esse eixo da Zona Oeste, de Santa Cruz, Recreio, Barra, passando todos esses territórios, manifestando seu poder agora, poder muito mais consolidado, acrescenta o professor. Aumento da violência e atenção nos territórios controlados por esses grupos prosseguiu nesta terça-feira. Enquanto a gente está falando, a polícia está passando. É tensão que não cessa. Estão mandando o comércio fechar. Os comerciantes, além de pagar sobretaxa, sofrem violências, e esse tensionamento agora interfere na vida econômica das famílias. Quem tem comércio, quem vende um lanche, quem tem sorveteria, uma coisa pequena, está fechado neste momento. Bem cruel a nossa vida nesse cenário, diz o morador da Zona Oeste. A apreensão permanece no dia a dia, quando as pessoas precisam pagar uma taxa mensal para que seja feita a segurança local. As pessoas das casas pagam taxa mensal de segurança, que a gente não sabe que segurança que é, na verdade. É o inverso disso. Pagam uma taxa para não sofrer uma violência de quem lhes cobra. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que o número de mortos a tiros na Zona Oeste mais do que dobrou, registrando aumento de 127% de 2022 para 2023. De janeiro a outubro deste ano, foram 248 mortes, contra 109 no mesmo período de 2022. O número de tiroteios aumentou 55%, foram 475 de janeiro a outubro de 2022, e 737 de janeiro a outubro de 2023, de acordo com o Instituto, as chacinas também dispararam. Foram 4 chacinas entre janeiro e outubro de 2022, que deixaram 12 mortos. No mesmo período deste ano, foram 8 casos, com 50 mortos. Enquanto, em 2022, houve uma chacina policial, com 3 mortos, em 2023, foram 8 chacinas policiais, com 28 mortos. Segundo o coordenador do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro, Carlos Nhangá, a relação entre a milícia e o Estado é o que mais dificulta o combate a esses grupos. O fato dela estar intrinsecamente ligada ao Estado hoje é o maior problema do enfrentamento às milícias e ao crime organizado como um todo. Você tem agentes com informações privilegiadas do poder público cedendo essas informações para o crime organizado. É muito difícil imaginar que haja um combate de fato efetivo para frear a atuação da milícia, diz Inhangá. Combate às milícias após os ataques. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, determinou que toda a força policial do estado esteja nas ruas, com o uso de viaturas, carros blindados, helicópteros e drones. Após os incêndios criminosos de segunda-feira, 12 pessoas foram detidas. Segundo Castro, 6 foram liberadas por ausência de indício de autoria e materialidade. De acordo com a polícia, o homem morto, que desencadeou os ataques, conhecido como Faustão, era o número 2 na hierarquia da milícia em Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Este. O líderzinho, Luiz Antônio da Silva Braga, líder da mesma organização, Tandera, chefe de outra milícia, e Abelha, líder do Comando Vermelho, são procurados pela polícia, informou o governador. Tanto Alves quanto Inhangá defendem ações estruturais para enfrentar o crime organizado. A busca por líderes de determinadas organizações não vai, sozinha, solucionar a questão, afirma Inhangá. Ano após ano, tanto o Estado quanto a imprensa elegem ali o bandido mais procurado e mais perigoso do Rio de Janeiro e, como consequência disso, temos várias operações, tiroteios, mortes, impactos nos serviços públicos durante essa caça a um título que se renova anualmente, diz. São diferentes nomes, mas sempre com o Estado operando como o mesmo método, individualizar, personificar toda uma estrutura criminosa numa mesma pessoa para dar uma sensação de combate ao crime organizado. Segundo o coordenador do Instituto Fogo Cruzado, dados como os levantados pela instituição podem ser úteis para desenhar políticas públicas voltadas para as áreas de maior crescimento do crime organizado e para traçar tendências que podem ajudar o Estado. O professor Alves diz que, para haver uma solução, primeiro, seria necessário reconfigurar a estrutura da segurança pública, indo além do conflito bélico, que, segundo ele, tem sido a política pública praticada. Tem que mudar a raiz dos confrontos, tem que dialogar com a população de cada região. As pessoas têm que se transformar, elas próprias, em autoras de políticas públicas que vão ajudar a resolver seus problemas. Não podem ser meramente massa de manobra eleitoral. É preciso mudar a forma de lidar com a população, transformá-la em uma população ativa. Alves defende ainda políticas voltadas para a cultura, para atividades que deem perspectiva de vida e de renda aos jovens, especialmente nas regiões mais pobres. Isso fará com que eles sejam menos cooptados pelo crime organizado. Se não caminha nessas direções, não vai resolver esse problema nunca. Pode matar quantos você quiser dizendo que está resolvendo o problema. Isso é uma balela, é uma mentira. Você está empurrando o problema, ampliando o problema, diz o professor. O morador da Zona Oeste entrevistado pela Agência Brasil não foi identificado por questão de segurança.